Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Retornando aqui às perguntas do nosso tema de hoje, a grande transição do nosso planeta, eu pergunto para o Luiz Armando, que é o nosso convidado de hoje. Luiz, essas questões que estão aí acontecendo, tem alguma coisa, tem algum prazo para acontecer a mudança? Tem alguma coisa a ver com a famosa mudança do ano 2012, prevista no calendário Maia? E tem sinais de que isso tudo está acontecendo já?
A princípio, essa história do calendário Maia, ela é relativamente recente, né? Ela disseminou-se, ela está inclusive na internet detalhada. E os Maias, tudo indica, né? A gente inclusive nesse seminário faz algumas conexões entre essas informações, são remanescentes dos Atlantes, cuja civilização praticamente desapareceu, segundo Emmanuel revela através de Chico Xavier numa entrevista interessantíssima que o nosso inesquecível Eduardo Carvalho Monteiro colocou num livro dele, Sala de Visitas de Chico Xavier, uma entrevista de 1953-56, se não me engano, onde o Emmanuel faz algumas revelações curiosas. Aliás, o Emmanuel, as pessoas têm a impressão, eu também tinha essa impressão, que o Emmanuel ficava sempre atendo-se às questões filosóficas e religiosas da doutrina espírita, mas existem revelações do ponto de vista técnico a respeito de esquecimento do passado, a respeito de doenças causadas pelas nossas imprudências na condução da vida, sobre as questões relacionadas ao passado refletindo-se no presente, do ponto de vista familiar, do ponto de vista profissional, entre outras informações que o Emmanuel deixou aí, as pessoas desconhecem, até porque não conhecem a obra dele, que merece ser muito bem estudada. Então, o Emmanuel fala que há 9.500 anos atrás de Cristo, antes de Cristo, né, teria desaparecido o continente Atlante, e alguns remanescentes já estavam espalhados por algumas regiões da Terra, iniciando um processo de colonização e se miscigenaram com os povos das regiões, né? E provavelmente os maias estão entre aqueles grupos que se dividiram. Parte foi para o norte da África, lá se misturando com os egípcios, dando origem àquela civilização que marcou uma parte da história ainda muito desconhecida por nós, mas com grandes vestígios importantes, que a gente inclusive mostra alguns nesse seminário. E temos os companheiros que se radicaram ali na América Central, na Guatemala, naquela região ali, entre os quais estão os maias, que desapareceram surpreendentemente, né? Quando os espanhóis chegam lá, eles já encontraram apenas alguns vestígios, uhum, e alguns remanescentes que acabaram dizimando, o que é objeto inclusive de um estudo por Kardec no livro Obras Póstumas, numa mensagem interessantíssima em resposta a uma indagação de Kardec a respeito dos resgates coletivos, transmitido por uma entidade chamada Clélie de Plantier, que nos fala coisas importantes, e o Kardec acrescenta outros dados também muito importantes. Mas os maias aparentemente dominavam um conhecimento a respeito da questão astronômica, que não é incomum na antiguidade, né? Os próprios caldeus, e essa relação do ano 2000, eu me questionava muito sobre, puxa vida, será que todos aqueles espíritos, todos aqueles companheiros que se manifestaram a respeito do provável fim dos tempos no ano 2000, que começa com Nostradamus, né, que falava que em 1999 tudo ia acabar, e nada aconteceu, também aquela colocação que você fez há pouco. Mas provavelmente esse ano 2000 não seja o ano 2000, porque nós estamos considerando um calendário que foi organizado por Gregório, né, que é remanescente do calendário juliano, né, que na realidade não é o calendário único da Terra, porque os chineses já tinham o seu calendário, os hebreus têm os seus calendários, cujo ano novo começa em setembro, no caso dos hebreus, entre outras coisas. E a gente inclusive se deparou com uma informação interessante, que os caldeus lá na antiguidade, quando compuseram aquele acervo de informações a respeito da astrologia, eles na verdade pegaram o planeta e dividiram o planeta em 12 partes. Eles usavam muito a matemática, e essas 12 partes têm 30 graus cada uma, cada 30 graus corresponde, cada grau corresponde a 70 anos, 70 vezes 30 dá 2100, que é um ciclo, não é? E esses ciclos se somam e perfazem um ciclo total, não é? Que
de um
corresponde
giro de
360 com aquilo
graus.
Que a ciência chama de precessão dos equinócios, que é alguma coisa em torno de 25, 26 mil anos. O Emmanuel falava em 28 mil anos, por alguma razão, nessa entrevista que está lá no livro do Eduardo. E os maias, eles dividiram também, eles também tinham conhecimentos a respeito, e eles trabalham com uma data, acho que é 25.600 anos, alguma coisa assim, que se subdivide em ciclos de 5.125 anos, cinco ciclos, que perfazem um total que, na realidade, corresponde ao movimento do conglomerado extraordinário chamado Sistema Solar em torno do centro da Via Láctea. Não é? Porque tudo está em movimento no universo. Como eu disse há pouco, aí, Deus é muito organizadinho, é tudo realmente matematicamente perfeito. E nós estaríamos justamente na passagem de um ciclo para o outro, de 5.125 anos. E esse momento, justamente, segundo o calendário maio, teria começado em 1992. Nos próximos 20 anos, a partir de 92, que coincide com 2012, muitas coisas iam acontecer, principalmente se intensificando a partir da última eclipse solar do século XX, que foi em agosto de 1999, uma data que eles tinham previsto, segundo informações que estão na literatura disponível a respeito do assunto. E se a gente olhar o que acontece com a Terra do ponto de vista geofísico a partir daí, é muita coisa, não é? Já em outubro daquele ano, 99, um grande terremoto na Turquia matou mais de 200 mil pessoas numa madrugada, não é? E por aí vai, tivemos o tsunami em 2004 e grandes eventos da natureza, sem falar nessa profusão de acontecimentos que aí estão. Mas indícios que poderiam sugerir que realmente estamos passando por uma grande... Aí eles falam também, eles previam que a Terra, até 2012, teria que tomar uma decisão entre continuar existindo como humanidade ou desaparecer, não é? Uhum. Então, eles falam que do ponto de vista social também muita coisa ia acontecer, inclusive do ponto de vista econômico, porque havia um recrudescimento do materialismo, as questões econômicas que na época, não sei como eles talvez tenham feito previsões, mas muita coisa do ponto de vista político, do ponto de vista econômico começou a acontecer. O mais recente acontecimento que irradia-se dos Estados Unidos a partir de outubro, setembro do ano passado, que está causando essa crise, né, do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista dos recursos disponíveis para as pessoas sobreviverem, talvez venha até se intensificar nos próximos anos, né, como talvez uma oportunidade de uma reconfiguração de toda a questão econômica da humanidade. Então, muita coisa está acontecendo. Em contrapartida, a gente vê manifestações extraordinárias. O que a gente viu acontecer a partir de novembro e dezembro no Brasil, a partir dos episódios lá envolvendo os nossos irmãos catarinenses, foi uma demonstração de solidariedade.
Muito grande.
De pessoas assim, que você não imagina, sem recursos nenhum, se mobilizaram para dar a sua cota de colaboração para aqueles irmãos.
Aliás, acho que nunca se falou tanto em paz, em solidariedade, em ajuda, como está se falando
isso,
nos últimos
exatamente.
Anos, nos últimos meses.
Você vê as reações que houveram contra as ações israelenses sobre os palestinos.
Pois é.
A inquietação que causou todo mundo, querendo que os caras parassem, porque era realmente uma brutalidade o que estava sendo feito quando pessoas supostas ou imaginariamente inocentes, né?
Porque agora a capacidade que a humanidade tem de fazer isso é interessante. Menos de um mês de movimento lá.
Não,
se
então
falaram...
o pessoal precisa de parar parar de mandar.
Exatamente,
né? Em contrapartida está acontecendo muitas outras coisas, ou por aquilo que o Al Gore fala numa verdade inconveniente. Você viu Belo Horizonte antes de ontem, Rio de Janeiro ontem.
Exatamente.
Grandes tragédias do ponto de vista do movimento das águas, né? Dos resultantes das agressões da natureza, sobre o qual, não é? Segundo a gente apurou, e foi uma coincidência, porque quando a gente estava lá, já pensava que tinha terminado esse trabalho, uma ligação telefônica com uma pessoa de minha relação me recordou, sem que eu tivesse falado nada, ela estava lendo mais uma vez, ou relendo mais uma vez, o 2000 anos. 2000 anos é a primeira obra do Emmanuel, onde ele faz uma retrospectiva da sua existência, a época em que Jesus aqui esteve, aliás,
dando-nos
uma descrição incrível sobre Jesus no capítulo 5, não é, da primeira parte. E a pessoa lembrou-se de um dia que estávamos na casa de um companheiro que já esteve aqui diante desse microfone, respondendo a interpelações de vocês, que é o Rubem Germinazzi, que privava da intimidade de Chico Xavier, Né? E a gente, durante mais de 35 anos, frequentou um evangelho lá na casa do Rubens, né? Todos os domingos à noite, estudando o evangelho com alguns amigos. E ele, quando retornava de Uberaba, era uma festa, porque ele trazia, além de livros que iriam ser lançados lá pelo Ideal, mas trazia também informações, às vezes, muito curiosas, né? E essa pessoa também estava naquela noite. E ela se lembrou que, eram anos 80, final dos anos 80, comentava-se sobre as perspectivas do fim dos tempos, né? Do fim do mundo, né? E o Rubens teria comentado que, numa discussão, numa conversa que estava tendo lá numa roda de amigos envolvendo o Chico, em determinado momento o Chico teria dito: olha, se vocês quiserem ter uma ideia do que virá pela frente, é só ler a segunda parte do Há 2000 Anos, no capítulo 6. Só um trechinho, né, que a gente usa nesse seminário, a gente usa um trecho um pouco mais, mas só um pedacinho para vocês terem uma ideia se tem não, ou não a ver com o que está acontecendo. Então, Jesus teria dito: o momento é o seguinte, havia uma reunião de sacrificados nos circos romanos em nome do cristianismo, entre os quais estava Lívia, que foi a esposa de Emmanuel, né, a grande musa inspiradora dele através das eras. E Jesus teria se feito presente primeiro para manifestar seu reconhecimento pelo sacrifício a que todos se expuseram, nem sem tê-lo ao menos conhecido, né? Em nome de uma ideia que ele apregoava, né? E talvez fossem criaturas realmente preparadas para marcar o inconsciente coletivo com aqueles testemunhos que deram. Então Jesus faz uma avaliação do que tinha acontecido, do que viria a acontecer. E ele faz realmente uma projeção muito interessante. E sobre o final dessa era, que talvez seja até o ano 2100, e a gente tem uma informação muito interessante a respeito disso, baseada em informações americanas, de médiuns e estudiosos americanos, né? Que falam a respeito do que provavelmente será o planeta Terra daqui nos próximos 100 anos, né? Mas Jesus disse o seguinte: dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Nós estamos vendo aí a espiritualidade não só em nome
se manifestando
das casas, mas em todas as áreas. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a Terra, que pagará então a evolução dos seus institutos os mais pesados tributos de sofrimento e sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade dos seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em poderosos cataclismos. Que coincide com o que o João falou, com o que o Isaías falou, não é? E coincide com o que nós estamos vendo aí. Então a gente tem a impressão realmente que são indícios do que está acontecendo, essa mudança, esse processo de renovação da humanidade, ele está em curso mesmo. A população da Terra, a partir dos anos 50, vai se multiplicando geometricamente, há um aumento extraordinário, na mesma proporção há uma quantidade enorme de eventos que ceifam vidas em grandes quantidades: acidentes de trânsito, aviação, acidentes de ônibus, terremotos, inundações. Todos esses eventos com certeza coincidem com as mudanças, né? E outras coisas com certeza haverão de acontecer, e a gente tem que estar fortalecido. Eu acredito que o grande segredo de tudo é o conhecimento da verdade, que é o caminho da libertação, como dizia Jesus. O Espírito da Verdade, através das obras básicas, nos recomenda não só o amor, mas também a instrução. Amai-vos e instruí-vos, espíritas, né? Para que nós tenhamos realmente condição de fazer frente com os nossos próprios testemunhos a esses acontecimentos que requererão de todos nós, com certeza, inclusos entre os trabalhadores da última hora, uma contribuição decisiva para que a Terra se remodele e realmente seja morada momentaneamente, porque também nós sabemos que os herdeiros da Terra, que são os mansos e pacíficos, como Jesus diz no inesquecível Sermão da Montanha, não vão ficar aqui permanentemente. Nós não somos proprietários dela, somos inquilinos e vamos para outras moradas, com certeza prosseguir no processo de crescimento e evolução espiritual. Uhum.
Nós estamos aqui com uma perguntinha, Hélio Della Nossa. O Jair diz o seguinte, Hélio, que por que Deus permite que tantos inocentes sofram com fome, tragédias, etc., por conta de alguns poucos que fazem coisas erradas, que não agem corretamente? Será que Deus nos condenaria desta forma, Hélio?
Então, a pergunta do Jair, ela nós precisamos de um pouco mais de tempo para responder, porque nós estamos falando sobre lei de causas e efeitos, né? Que até agora há pouco o Armando Lisandro falou, que até objeto de um seminário, né, Armando? Sobre causas e efeitos. Porque quando a gente fala assim sobre esse assunto de uma forma assim muito breve, fica assim, mas por quê? Por quê? Por quê? Vai dar muitos porquês aí. Então, a única coisa que eu posso dizer, Jair, é que não existe nenhum inocente sofrendo na face da terra, né? Se tivesse sequer um inocente sofrendo na face da terra, Deus não seria justo, não existiria Deus e Deus não seria justo. Quando você permite e consegue entender que tem um inocente sofrendo na face da terra, você está dizendo, nós estamos dizendo assim, que Deus teria falhado na sua obra e no seu projeto de evolução da humanidade, né? Então, isso causa realmente, nos surpreende, nos deixa magoado quando vemos certos casos, mas está tudo rigorosamente dentro de um projeto da lei de causas e efeitos, aonde as pessoas passam por determinadas situações que nos parecem, a princípio, muito ruins, né? E de fato são ruins, né? Para nosso ângulo de avaliação, vamos dizer assim, mas que na verdade são resgates, né? São resgates que são muito, os espíritos acabam se até se beneficiando de alguma forma nesse processo desses resgates, né?
Mas Luiz, nós estamos chegando aqui nos instantes finais do Semana da Boa Nova, mas eu não posso deixar de fazer algumas perguntinhas para você aqui que são importantes nessa questão do tema de hoje, da grande transição do nosso planeta. Como é que nós poderíamos saber se nós seremos banidos ou herdaremos a Terra? E o que nós poderíamos fazer para ficar aqui e não ser banido?
Bom, ficar aqui, como a gente disse na resposta anterior, no comentário anterior, é uma questão circunstancial. Na realidade, nós somos eternos, estamos prisioneiros aqui da Terra porque fazemos jus a estar aqui. Nosso mérito determina que aqui passemos um período, não é? Dentro de uma dilatada faixa de tempo, que presume algumas dezenas de encarnações, até porque a gente, se fizer uma autoanálise, poderíamos concluir que nessa daqui nós estamos começando a ensaiar o nosso despertar espiritual. Porque, felizmente, para alguns de nós, né, nós estamos em contato com a proposta espírita, que é uma proposta relativamente recente. Ela tem 150 anos, talvez essa seja a nossa primeira encarnação. Se nós olharmos para nós mesmos, vamos ver que somos, a exemplo dos nossos ancestrais, frutos de uma educação espiritual precária. Não existem registros para a maior parte de nós, por parte daqueles que eram os nossos tutores, os nossos pais, nos dando algumas referências a respeito do que é Deus, do que é a vida, do que é o sentido da vida. Nós, inclusive, segundo a gente, nesse seminário que a gente está elaborando a respeito da lei de causa e efeito, a gente mostra como é que se constrói dentro de nós a personalidade atual, não é? Que é uma personalidade fruto do sentido de observação, porque na realidade a nossa educação ela é muito, muito deficiente. Então, na verdade, Jesus tinha dito já o pré-requisito essencial para que nós herdemos a Terra, os mansos e os pacíficos, os brandos e pacíficos. É só olharmos para nós para vermos no trânsito, em casa, no ambiente de trabalho, mesmo no ambiente de ideal, se nós conseguimos manter uma conduta sempre dentro do padrão de equilíbrio que presume a mansuetude e a paz.
As questões pacíficas, perfeito. Luiz Armando, você que tem bastante conhecimento na questão dessa transição pela qual o planeta passa, tem até o teu seminário que você nos colocou e que o Marinho falava agora há pouco, que vai tentar trazer você aqui para apresentar isso aqui para a gente mais proximamente da comunidade aqui da região e da Baixada Santista também, né? Adiantaria, você pode nos responder se adiantaria alguma coisa nós deixarmos tudo e ficarmos somente fazendo orações para que isso não acontecesse?
De maneira nenhuma, nós temos que ser dinâmicos em nossa existência. O tempo é uma oportunidade bendita e preciosa, nos é oferecida. Nesse seminário sobre a lei de causa e efeito, a gente tem uma visão real, porque a visão que a gente tem hoje ainda é um tanto quanto parcial e distorcida a respeito do que é a realidade do mundo espiritual. Mas o mundo espiritual, em sua maior parte, é um mundo realmente marcado por grandes sofrimentos, porque nós saímos daqui levando conosco os grandes transtornos conscienciais que nós construímos através das nossas omissões, das nossas ações equivocadas, convenientes, não é? Então é preciso nós realmente estarmos participando da vida de todas as formas possíveis do ponto de vista construtivista, irradiando o bem, fazendo a caridade, levando a palavra de iluminação para aquele que precisa desse esclarecimento ou que quer esse esclarecimento, né? Porque não adianta, como dizia Jesus, jogar pérolas aos porcos. A gente tem que, na realidade, falar com aqueles que estão receptivos e que invariavelmente constituem a grande massa de sofredores que transitam pela Terra hoje e absolutamente ignorantes do ponto de vista espiritual. Nós não sabemos nada e a espiritualidade, através do espiritismo, nos dá grandes referenciais.
Até para entendimento disso tudo, a lei de causa e efeito é fundamental, até para você entender o que acontece com o planeta, né?
Exatamente.
Muito bem. Luiz Armando, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Semente da Boa Nova de hoje. Muito obrigado pela sua vinda, pelos seus magníficos esclarecimentos e a sua aula de pós-graduação, como diz a nossa ouvinte aí.
Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção. Esperamos estar com vocês em breve para transferir as outras informações que a gente pesquisou.
E nosso programa vai terminando por aqui.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte. Sim.